Olá, viva, muito bom dia. Emissão de sábado às 9, emissão para o dia 4 de abril, no ano de 2015, com os comentários do comendador professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Mico César, um bom dia para o senhor, um bom dia para os nossos ouvintes e se o programa fosse logo à noite, amanhã já diria boa Páscoa, Santa Páscoa, mas digo por antecipação. Ontem foi Sexta-feira Santa, foi dia Santo Eduardo, devia ter sido, não foi, mas devia ter sido. E ontem, como nós falámos aqui há 8 dias, a Igreja celebrou a morte do seu Senhor. Portanto, o dia de ontem, à noite, das 3 em diante, e o dia de hoje deveria ser um dia de silêncio para que nós mais facilmente fôssemos capazes de mergulhar no âmago deste mistério da morte de Cristo, que depois iria a morte, não é, e a cruz. Não foram um fim, foram sim um meio, uma passagem para que depois Cristo alcançasse a ressurreição, e a ressurreição de Cristo é penhor da nossa própria ressurreição. Para isto foi só aqui assim, um introito, se quiser.
Muito bem, então, boa Páscoa para si, isto é do César.
É, não me diga, si. O senhor está aí aqui a dar presentes.
Isto é também de um ouvinte nosso que está a ouvir agora, que é o senhor José da Cruz de Falagueira.
Muito obrigado, todos presentes. Olha, muito obrigado, não estava à espera. Tanto presente, olha, muito obrigado, amigo César, muito obrigado.
Merece também, por nos aturar aqui.
Acho que não merece tanto, merece. Nós aturamos uns aos outros, né? eu não aturo ninguém, não estava à espera, muito obrigado. Parece. Antes de começarmos a falar, e como estamos em altura de festa, eu hoje não queria ser mal língua, mas tenho que ser. Tenho que dar nota negativa à PT, porque andou a entregar na cidade ontem ou anteontem estas listas telefónicas.
Esqueceram-se de outro acessório, que era uma lupa.
Era a lupa, ou é isso que ia dizer. Esqueceram-se da lupa ou do microscópio. Eu tenho óculos e vejo-me aqui atrapalhado para ler. Uma pessoa mais idosa, isto não lhe serve para nada, serve para o lixo. Poner aqui, eu chamei isto de lixo. Portanto, quem fez, eu repito o que disse aqui há um ano e há dois, quem fez esta lista pode limpar as mãos à parede, porque isto é lixo, lixo, lixo. Não tem outro nome. Tenho aqui uma mensagem, que chegou agora, do nosso amigo Santainho, também, a desejar para o César e para
muito
mim
obrigado.
As boas festas. Poner aqui, ele diz que vai em viagem, caminho de fato, vai para o Benfica. Vai assistir ao jogo do Benfica.
Então, boa sorte para o Glorioso.
Para o amigo Santainho, boa viagem e um bom êxito para o clube. Posto isto, vamos lá?
Vamos à pergunta da semana,
amigo César.
Morreu o cineasta mais velho do mundo. Manuel de Oliveira vai ficar assim na história por ter sido o realizador com mais tempo na sétima arte. Morreu aos 106 anos, era acarinhado lá fora, mas não muito apreciado em Portugal. Que comentário é que faz ao Manuel de Oliveira?
O próprio Manuel de Oliveira diz isso. As pessoas não reconhecem o meu trabalho. Manuel de Oliveira,
Santos da casa, não fazem, não fazem milagres.
Não é só. Manuel de Oliveira teve a sorte de viver até aos 106 anos. Portanto, foi isso não é mérito dele. Pronto, isso foi Deus que lhe concedeu esse tempo todo de vida, e ele tem o mérito, durante estes 106 anos, ter sempre tido vontade de trabalhar, ter sempre projetos em carteira. E nunca parou, diz o povo, muito bem, que parar é morrer. E Manuel de Oliveira teve esse mérito de nunca ter parado, e ainda agora andava a fazer filmagens, e há até um filme que está pronto e que só estava programado ser apenas visionado após a sua morte. Agora, portanto, isto é o mérito de Manuel de Oliveira, portanto, a sua persistência no trabalho. Agora, não podemos, agora o senhor perguntou-me que ele, na verdade, cá em Portugal não foi muito apreciado, e eu confesso que nunca vi nenhum filme do Manuel de Oliveira, sou sincero. Pronto, o senhor também disse, bem, Santos da Casa não fazem milagres, mas eu penso que Manuel de Oliveira, eu tenho a certeza absoluta de que Manuel de Oliveira não foi o único grande cineasta português. Nós tivemos outros. O que é que sobre esses nomes tem acontecido uma grande campanha de silêncio? Estou-me a lembrar do Continelli Telmo, do Leitão de Bagos e do António Lopes Ribeiro. O António Lopes Ribeiro, que fez muito mais filmes, foi muito mais apreciado resultado do que foi o Manuel de Oliveira, que estamos nessa sequência do seu pensamento e da sua pergunta, os filmes do António Lopes Ribeiro, de Leitão de Barros, etc., foram filmes vistos e revistos, e ainda hoje, se passar o Leão da Estrela ou qualquer desses filmes, o senhor vai ver que as pessoas cravam os olhos no ecrã e não o tiram de lá. Os filmes de Manuel de Oliveira, enfim, olha, não sei porquê, nunca foram vistos assim transversalmente pelo povo português. Mas eu não sou crítico de cinema e até vou fazer aqui uma confissão que ninguém ouve, posso dizer, ainda nunca pisei uma sala de cinema. Que tenho esta idade, mas não foi por nada, não tenho nada contra o cinema, mas o que é facto é que ainda nunca pisei uma sala de cinema. Todavia gosto de ver cinema e, como tenho dito muitas vezes, como não gosto dos programas que a televisão me faculta, eu vou para a internet, ligo o YouTube e vejo aqueles filmes antigos que já falei e outros históricos, como por exemplo o Chaimito. O Chaimito é um filme que eu vou falar dele daqui a bocadinho, que nos relata a prisão de Gungunhana de uma forma épica, histórica, muito interessante. Mas vejo o Leão da Estrela, o Pato das Cantigas, etc. Vejo esses filmes, o Costa do Castelo, o Grande Elias, e são filmes que marcaram uma época e que são estes, na verdade, a grande referência do cinema nacional. De maneira que Manuel de Oliveira tem o seu mérito de muita força de vontade, muita vontade de produzir, mas o que é facto é que a sua mensagem não passou grandemente, pelo menos cá em Portugal. Está respondido?
Está, sim, senhor.
Pronto. Posto isto, já dissemos em mal das listas, agora portanto dizer, repetir que hoje estamos em Sábado Santo e antigamente dizia-se que hoje era o Sábado da Aleluia. Ora, mas dizia-se mal, e o Concílio Vaticano II, que se trouxe algumas coisas más à Igreja, trouxe também algumas coisas boas. Aquilo que nós mais facilmente verificamos que o Concílio nos trouxe foi a celebração das ações litúrgicas em vernáculo, isto é, em Portugal, em língua portuguesa, ali em Espanha, em castelhano, em França, em língua francesa, por aí fora. Portanto, antigamente a língua oficial da Igreja era o latim, as pessoas não percebiam, e o Concílio Vaticano II, quando, enfim, há 50 anos, então foi decretado muito bem que a liturgia seria na língua de cada povo. Isso, até aí está tudo certo. E também está muito certo esta reposição da verdade dos factos. Porque Jesus Cristo, está escrito, morre na sexta-feira santa e passado, e ao terceiro dia ressuscitou-se. Sábado é o primeiro, sexta é o primeiro, sábado é o segundo, domingo é o terceiro. Portanto, não é no sábado. Portanto, antecipava-se a ressurreição de Cristo num dia. Não é que dia viesse mal ao mundo, mas as coisas devem ser celebradas conforme deve ser e não assim à vontade do freguês. De maneira que, ainda bem, que se passou de sábado para domingo, porque domingo é que é o primeiro dia da semana que começou a nova criação com a ressurreição de Cristo. Os nossos irmãos protestantes, por exemplo, ainda hoje guardam o dia de sábado e têm a sua celebração no sábado, porque no Antigo Testamento Deus criou o mundo, está escrito, Deus criou o mundo e ao sétimo dia descansou. E os nossos irmãos protestantes, baseados nisto, logo no Pentateuco, eles guardam o sábado. Mas os cristãos pensaram, e acho que pensaram bem, e sei que pensaram bem, sinto que pensaram bem, a ressurreição de Cristo é uma nova criação, e como ele ressuscitou no primeiro dia da semana, é o domingo. Domingo quer dizer dia do Senhor. Portanto, é por isso que nós, em vez do sábado, é no domingo que celebramos a ressurreição de Cristo e celebramos a nossa fé comunitariamente, indo à Igreja e participando na Eucaristia. Portanto, hoje, Sábado Santo, é dia de silêncio. A Igreja está expectante. E nós hoje, no século XXI, somos mais felizes do que aqueles, do que até os próprios apóstolos e Virgem Maria, etc., que presenciaram todos aqueles acontecimentos tétricos da morte de Cristo, mas eles não tinham ainda entendido o que era ressuscitar dos mortos. Já tinha havido o voltar à vida do filho de Viúva de Naim, ou também o voltar à vida de Lázaro, irmão de Maria e de Marta, mas esses voltaram a morrer. E, portanto, isto que não se chama ressurreição, chama-se voltar à vida. Mas Jesus Cristo, quando ressuscita, não mais morre, a morte não tem mais poder sobre ele, e é por isso que se chama precisamente ressurreição. A ressurreição de Cristo, que eu já disse, é penhor da nossa própria ressurreição, e aconteceu, portanto, eu dizia que aconteceu no tal domingo, quando as mulheres, enfim, toda a gente pensava, que aqueles que eram mais próximos de Cristo pensavam que ele que era um homem que vinha restaurar o reino de Israel, que estava, como se sabe, sob o jugo do Império Romano. Mas ele disse, não, eu de facto sou rei, mas o meu reino não é um reino deste mundo. O meu reino é um reino de justiça, verdade, paz e amor. E há um autor sagrado que diz, o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, de ouro ou prata ou de dinheiro, é uma questão de fé, é diferente. Portanto, nós hoje, eu dizia que somos mais felizes que aqueles nossos avoengos, digamos assim, porque eles não sabiam o que era ressuscitar dos mortos e até ficaram muito tristes que aquele que eles pensavam que vinha libertá-los e restaurar o reino de Israel tinha acabado morto e da forma mais ignominiosa que alguém podia morrer, que era precisamente cravado numa cruz. Portanto, eles estavam tristes, estavam chorosos, mas as mulheres e os apóstolos, enfim, ficaram dispersos, ficaram completamente marados, passo o termo, completamente perdidos e expectantes também, tinham ouvido falar em ressuscitar, não sabiam o que era a ressurreição, uma grande confusão, e então dispersaram-se, mas na manhã de domingo, e isto vai acontecer amanhã, na manhã de domingo, umas mulheres foram ao túmulo, o Jesus Cristo foi, como eu disse aqui há 8 dias, foi sepultado, num túmulo que lhe dá, que lhe oferece José de Arimateia, e depois à porta do túmulo foi colocado uma enorme pedra, uma coisa que pesava toneladas, para ele de lá não poder sair. Mas não contente com isto, e para que não houvesse qualquer invenção, entre aspas, da parte dos judeus, a autoridade romana mandou pôr à porta do sepulcro uns guardas armados. Não era dia 13, era com as armas do tempo. Mandou lá pôr uns guardas para que ninguém mexesse no túmulo. Mas na manhã seguinte, e a Deus nada é impossível, quando as mulheres foram ao sepulcro, o que é que elas veem? Veem apenas as ligaduras nas quais tinha sido envolto o corpo de Jesus Cristo e ele não estava lá. E o próprio Cristo diz para uma das mulheres, olha lá, porque é que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele estava ressuscitado. E depois, durante 50 dias, conviveu com os apóstolos, com aqueles que lhe eram mais próximos, comeu e bebeu com eles, etc. E até permitiu que eles lhe metessem as mãos no lado, que vissem, pois estava lá um que era Tomé, chamado Dídimo. Esse não estava naquele dia em que Jesus ressuscitou e duvidou. Ah, eu não acredito nisso, é lá agora possível. Eu só acredito se vir. E passados uns dias, Jesus vem e diz, olha lá, ó Tomé, anda cá, mete aqui a mão nas minhas chagas, no meu lado, enfim, onde foram colocados os cravos também, e vais ver só na sua. E ele de facto diz, ó, meu Senhor e meu Deus. E Jesus Cristo responde, olha, tu, Tomé, chamado Dídimo, és feliz porque viste e acreditaste, mas mais felizes são aqueles que sem verem hão de acreditar, e estes somos precisamente nós, de maneira que nós somos felizes porque acreditamos que na verdade Jesus Cristo ressuscitou, e é essa ressurreição, é essa fé na ressurreição, eu diria essa certeza na ressurreição que nos move cada domingo a participar na missa, que a missa não é mais do que atualizar no tempo a paixão, morte e a ressurreição do próprio Cristo também. Logo à noite, e segundo sei, às 10 horas, às 22 horas, na Sé Catedral de Porto Alegre, vai acontecer a Vigília Pascal, o anúncio da Páscoa, cantar-se-á o Procónio Pascal, esta é a noite em que Jesus Cristo vence a morte, etc, etc, etc. E, portanto, volta-se a cantar ao Aleluia, os sinos vão repicar alegremente, porque Jesus Cristo, na verdade, ressuscitou. Portanto, isto é um mistério de fé, no qual nós acreditamos piamente, e por isso repito, faço minhas as palavras que Jesus Cristo fez, proferiu para Tomé, feliz és tu que acreditaste, mas mais felizes serão aqueles que sem verem hão de acreditar. Viver a Páscoa é viver estes mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, é claro que também é tradição comer o borrego, comer as amêndoas, comer o fular, como disse aqui a dona, como é que ela se chamava?
Belmira.
Dona Belmira, lá de Castelo de Vida, etc. Tudo isso faz parte da festa, mas o principal da festa é nós vivermos a ressurreição do Senhor. Porque é que se come o coelho e porque é que se come os ovos da Páscoa? Porque, como se sabe, o coelho é muito reprodutivo. E a ressurreição é a mesma reprodução. Depois o ovo poder-se-á comparar como que é um túmulo de onde o pintainho rompe a casca e sai para a vida. Depois, porque é que surgem as amêndoas? Se o senhor for ver bem, uhum. a amêndoa tem o formato de um ovo em miniatura.
Certo.
Portanto, é daí assim que vem precisamente a história da amêndoa. Agora, portanto, nós podemos comer um borrego, ou podemos comer um rebanho inteiro, ou uma cabrada inteira. Podemos comer folares, etc. Ir à tourada e passar os dias para o Algarve. Podemos fazer isso tudo. Mas se não vivermos os mistérios, repito, da morte, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, andamos lá perto, mas não fomos capazes de agarrar o principal da Páscoa. Ainda quanto à Páscoa, Páscoa quer dizer passagem. Outro dia falei na Páscoa, em duas Páscoas. Na Páscoa, quando o anjo exterminador passou pelo Egito e matou todo o primogênito, primeira Páscoa. Falei na segunda Páscoa, quando o povo hebreu passou o Mar Vermelho. E esta terceira Páscoa é a passagem de Cristo da morte à vida. Na segunda-feira de Páscoa, a Páscoa não é um dia só. Não é só o próximo domingo. A Páscoa é um grande domingo que engloba 50 dias e que vai desde amanhã até ao Pentecostes. Portanto, são 50 dias de festa rija, digamos assim, em que nós celebramos com maior entusiasmo a ressurreição de Cristo. Quem vai participar na Eucaristia presencialmente vai ver que lá no presbitério, no altar-mor, se quiser, há lá uma vela grande que vai lá ter o ano 2015. Essa vela chama-se o Círio Pascal. É acesa esta noite e representa Cristo ressuscitado, presente naquela assembleia que ali se reúne em seu nome. Na segunda-feira de Páscoa, e aqui na nossa zona, existem diversas romarias. Eu assim, de repente, estou-me a lembrar na Senhora da Luz, em Castelo de Vide, na Senhora da Redonda, em Alpalhão, na Senhora da Graça, em Nisa, na Senhora do Carmo, em Sousaele, na Senhora dos Anjos, em Cabeça de Vide, etc. E, curiosamente, em Tolosa, na segunda-feira de Páscoa, celebram a festa em honra de Santo Amaro, ou Santo Mauro, Mauro ou Amaro. De maneira que fica aqui assim este apontamentozinho sobre a Páscoa, e já agora repetir que desde o século IV, do Concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325, a Páscoa cristã é celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera. Ou seja, é equivalente à antiga regra de que seria o primeiro domingo após o 14º dia no mês lunar de Nisan. Desta forma, a Páscoa cristã, como eu disse também há 8 dias, ocorre sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Posto isto, ainda falar que no próximo dia 6, agora isto não tem nada já a ver com a Páscoa, mas vamos celebrar mais um ano, e já são 631 anos da Batalha dos Atoleiros, que se travou aqui perto de nós, aqui naquilo que é hoje a zona do atual município de Fronteira. As tropas de Nuno Alves Pereira defrontaram as tropas de Dom João I de Castela, num sítio onde é terra de barro, onde os cavalos e os guerreiros se atascavam. Portanto, os atoleiros, atolavam-se atoleiros. Nuno Alves Pereira era o chefe do exército português, tinha ao todo 1.500, 1.600 homens, entre homens a cavalo, entre besteiros e lanças. Os castelhanos tinham uma força 5 ou 6 vezes maior. Diz a história que eles combatiam os portugueses com 7 mil homens, 7 mil para 1.600, há aqui uma grande diferença. Nuno Alves Pereira, que tinha sido nomeado mestre de Avis, como fronteiro do Alentejo, e então temeu a entrada do exército de Dom João aqui pela nossa zona. E então parte de Lisboa e vem por aí fora arregimentando soldados, trazendo pessoal. E chega a Sousaele, à zona de Sousaele, e ali rezou na capela da Senhora, numa capela que existe ali em Sousaele. Ali ele rezou e pede a Deus que o ajude no combate contra os castelhanos. E, na verdade, ele põe em vigor a tática do quadrado e consegue desbaratar o exército castelhano, que perdeu muitos homens, e, curiosamente, dos portugueses, nenhum soldado, ninguém morreu. Isto, na Idade Média, queria dizer que Deus estava precisamente com as forças portuguesas. Voltando aqui à Páscoa e agradecendo, vem-nos aqui lembrar que também em Campo Maior existe uma romaria que é a Senhora da Enxara. Dona Gracinda, muito obrigado, não me lembrava da Senhora da Enxara. Pronto. De maneira que, portanto, as tropas portuguesas, mais uma vez, conseguem vencer esta grande batalha. Ainda bem que o município de Fronteira, no mandato, ou num dos mandatos do anterior presidente, construiu criou um centro de interpretação da Batalha dos Atoleiros. Ali assim pode-se ver, ao vivo e a cores, pode-se, a recriação histórica da batalha que está muito bem elaborada. É um sítio que eu recomendo que as pessoas que puderem vão lá visitar, porque na verdade é digno de ser visto. Portanto, quanto isto é sobre Atoleiros. Mas no próximo dia 9 vamos ter o Dia do Combatente, porque vamos celebrar os 97 anos da Batalha de Lali. É claro que as tropas portuguesas, como sempre quer dizer, não é bem assim, mas enfim, naquela altura era assim, as tropas portuguesas bateram-se nesta batalha, nas margens do Rio Li e dos seus afluentes, e então, primeiro para começar, Portugal nunca devia ter entrado na guerra, mas, enfim, o governo de então decidiu que devia entrar e que isto dá o quê? Uma perda de 7.500 vidas. Os que morreram, os que ficaram prisioneiros, os que fugiram, os que ficaram mutilados, etc. E os que ficaram gaseados, porque nesta altura aparecem os gases, armas químicas já naquela altura, e então houve muitos homens, muitos soldados, muitos oficiais que ficaram para o resto da vida marcados pela negativa. Nesta batalha de Lali, há um homem que se distingue pela sua bravura, pela sua valentia. Foi Aníbal Milhais, o homem que era natural de lá de cima de Valongo, do concelho de Mursa. E este homem, sozinho, com uma metralhadora, lá na trincheira, quando todo o pelotão foi desbaratado, ele continuou a atirar, a atirar, a atirar, a atirar, não parou, e consegue desbaratar o exército alemão e até consegue libertar um oficial que estava para se afogar. Este oficial depois vai dizer ao comandante Vieira do Amaral: "Epá, tu tens lá", disse em francês, "tens lá um soldado que é um valentão". E este Vieira do Amaral vai ao pé dele e diz: "Oh, Aníbal Milhais, tu és Milhais, mas vales milhões". E daqui vem o nome, porque ele passou à história como soldado de milhões. Foi o único soldado da Primeira Grande Guerra condecorado com a Ordem da Torre e Espada, que foi, na verdade, um grande feito. É claro que ele depois regressa à sua terra e acaba por morrer, digamos, pobre e até, de algum modo, ignorado. Agora, nesta batalha, também é curioso que falemos nisto, nesta batalha havia, no terreno onde se travou a batalha, havia lá um cruzeiro, onde estava lá um Cristo, e os portugueses, os soldados portugueses, rezaram àquele Cristo, pedindo também a sua proteção naquela luta desigual, onde ele estava em minoria. Apesar de terem morrido muitos, houve aqueles que se salvaram, e um porto-alegrense salvou-se. Estou a pensar agora no Dr. Manuel Hermenegildo Lourinho, que foi orador civil de Porto Alegre, era coronel médico e até deixou um livro sobre a Primeira Grande Guerra. E havia lá um Cristo, e este Cristo, apesar de muito bombardeado, manteve sempre intacta a maior parte do corpo. E em 1958, o governo português pede ao governo francês que ofereça aquele Cristo. E o governo francês assim fez, e este Cristo, esta imagem, chegou a Lisboa de avião no dia 4 de abril de 1958. Ora, faz hoje, precisamente, 57 anos que o Cristo das Trincheiras chegou a Lisboa. Ficou em exposição à veneração de quem quisesse na capela da Escola do Exército até ao dia 8 de abril. Foi transportado para o Mosteiro da Batalha, e no dia 9 de abril foi colocado à cabeceira do soldado desconhecido. O Cristo das Trincheiras, lá está, pode ser apreciado por quem lá for, e vamos até ver se somos capazes de o pôr aí no sábado às 9, aí no nosso bem, site, no é assim que se chama, o espaço,
Facebook.
Como é que é que se chama isso? Facebook, é isso mesmo. Pronto,
amigo
César, está na hora de irmos faturar, não é?
Exatamente, e voltamos já a seguir, até já.
E São Lourenço.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E continuamos então com o sábado às 9.
Bom, agradecer às pessoas para aqui ligaram, Patrícia Silvais, etc. Mandaram mensagens. Muito obrigado para todos, porque assim se vê a amizade dos nossos ouvintes. A lembrar também que dois a oito dias vai acontecer mais uma sessão de momentos de poesia, desta vez com a poetisa Teresa Helena Pascoal. E agora tenho aqui notícia que os amigos do Conselho de Aviso, uma associação cultural, vai levar a efeito no mês de abril duas sessões interessantes. No dia 16, o tema é o Papa Francisco e a Igreja. Convidado, o padre Rui Rodrigues da Alter do Chão, que também é carochista. E no dia 30, o futuro das rádios locais frente às novas tecnologias. Sabe quem é o orador?
Sim.
É o senhor César Azeitona.
Yeah.
Que se eu puder, vou ouvir o que é que os senhores têm para me dizer. Vamos lá ver se eu sou capaz de me desembaraçar neste disco. Terei prazer em ouvir o César e o padre Rui Rodrigues também. Agora vamos às efemérides. Hoje passam, precisamente hoje dia 4, passam 96 anos sobre a morte do Beato Francisco Marto de Fátima, a que Nossa Senhora apareceu em 1917. E hoje passam 90 anos sobre a morte de José Lúcio Gouveia, que foi o primeiro Barão de Gaft e que tem lá um busto em frente, naquele largo, não sei o nome do largo agora, não me lembro, em frente da Escola do Ensino Primário, da antiga Escola do Ensino Primário. Hoje passam 2 anos sobre a morte da acordeonista Eugénia Lima. Quando ela pressentiu que a morte estava para chegar, decidiu, muito bem, oferecer o seu acordeão de estimação ao Santuário de Fátima. Muito já bem. Ouvi.
Muito bem.
Hoje passam 84 anos sobre o dia em que saiu o primeiro número do jornal O Diário da Manhã. Hoje ainda passam 62 anos sobre a data em que no Cinema Monumental, em Lisboa, se estreou o filme Chaimite. O filme Chaimite, já disse, está no YouTube e é um daqueles que eu gosto de ver, que é um filme histórico e muito bem feito. No dia 6 de abril, completaria 104 anos o médico elvense Dr. José Pardal de Melo e Sousa, que foi das poucas pessoas que lutaram para que o então ministro Correia de Campos não encerrasse a maternidade de Elvas. O que é facto é que veio a encerrar. Eu aqui na rádio e ele lá no terreno lutámos, mas foi uma luta em glória. No dia 6 de abril, passam 630 anos sobre o dia em que D. João I foi aclamado rei de Portugal. Era o mestre de aviso e, portanto, sabe-se que houve aquela crise dinástica que nasce da morte de D. Fernando, ter só uma filha casada com o rei de Castela, e, portanto, o mestre de aviso depois vem a ser rei de Portugal. No dia 7 de abril, completaria 145 anos o doutor Laureano Picão Sardinha, que eu falo frequentemente, que, como se sabe, enquanto vereador em Porto Alegre, foi ele que teve a ideia de se criar o Museu Municipal. No dia 7 de abril, passam 509 anos sobre o nascimento de São Francisco Xavier, de quem a história chamou o Apóstolo das Índias, que ele, na verdade, foi lá para a Índia, para o Oriente, e por lá andou a fazer apostolado, lá andou em missão, digamos assim. No dia 8 de abril, passam 695 anos sobre o dia em que nasceu o rei Dom Pedro I, a quem a história aplicou 2 cognomes. Um é o justiceiro, o outro é o cruel. Ele, na verdade, mostrou grande crueldade ao mandar assassinar aqueles que tinham sido os culpados. Enfim, culpado foi o pai. Mas aqueles que foram os autores materiais da morte de Dona Inês de Castro. Portanto, daí vem a crueldade, daí vem o nome de cruel. E depois justiceiro, porque ele praticava a justiça. Ele andava aí de terra em terra pelo reino, aplicando a justiça. Já contei a história da Alter, quando ele ali esteve. Depois foram para lá aqueles africanos, aqueles pretos, e depois que se fundiram com as autóctones, com as alterenses, e depois passaram a ser. Os alterenses passaram a ter como apodo mulatos da Alter, como também já expliquei dos cães de Nice, etc. No dia 8 de abril, passam 34 anos sobre a morte da atriz Elvira Velez, mulher também que enchia o palco. E no dia 8 de abril, passam 111 anos sobre o dia em que se começou a publicar uma revista muito interessante, que é a Nação Portuguesa. Era um órgão do integralismo lusitano, onde pontificava António Sardinha, Alberto Monsaraz, etc. No dia 9 de abril, completaria 96 anos o engenheiro Joaquim Salvador Lacão, que era natural aqui da freguesia das Carreiras, andou no cadastro muitos anos e depois radicou-se no Montijo, onde foi engenheiro da Câmara Municipal. Era um homem muito interessante, um homem amigo de colecionar selos, era numismata, portanto colecionava moedas, era um homem da cultura que nunca esqueceu as suas origens, foi sempre um carreirense, enfim, daqueles de mais puro quilate. No dia 9 de abril, passam 26 anos sobre a morte do Dr. Francisco Calado Godinho Barrocas, que era natural de Seda, no Conselho de Alter do Chão, radicou-se aqui em Porto Alegre e enfim, aqui veio a falecer, vítima de doença cancerosa. No dia 9 de abril, passam, como já dissemos, 97 anos, sobre o dia em que se travou a Batalha de Lali. Nesse dia, aqui em Porto Alegre, às 9h45, vai acontecer uma romagem ao talhão dos combatentes no cemitério municipal. Às 10h30 será celebrada a missa na Igreja do Calvário por alma destes nossos irmãos que faleceram em combate, e às 11h30 homenagem aos combatentes falecidos, e durante esta cerimónia vai acontecer a intervenção de alunos das escolas secundárias Mozinho da Silveira e também da Escola Secundária Mozinho da Silveira e também da Escola Básica 23 José Régio. Fim da cerimónia, haverá um almoço convívio e quem quiser poder-se-á inscrever para o telefone 245-202-723. No dia 10 de abril, passam 25 anos sobre a morte do bombeiro Cesário Bica. E no dia 10 de abril, passam 139 anos sob a criação da Caixa Geral de Depósitos, que nos anos 40 construiu aquele edifício lá em cima, na Rua de Elvas, que depois já foi remodelado, mas eu até penso que perdeu em relação àquilo que era a origem, que era muito mais bonito quando foi feito do que ficou após as obras. E para acabar as efemérides, lembrar, no próximo dia 10 de abril, passam 103 anos sobre o dia em que se fez ao mar um grande navio chamado Titanic, cujo desastre depois veio até dar um filme muito concorrido que tem passado aí sim pelo país inteiro e que as pessoas têm gostado. Amigo César, mais uma vez estamos Exato. Na hora de ir faturar.
E voltamos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
Estamos então de regresso para os últimos minutos.
Ora, parabéns ao Sr. João Afonso Barradas, que hoje festeja mais um ano de vida. Conto ir agora daqui lá ao Lar da Urra, dai-lhe os parabéns, que depois do almoço não posso, tenho que fazer. Parabéns para Fronteira, que já dissemos, no dia 6 de abril, passam 631 anos sobre o dia em que se travou, ali nos arredores, a Batalha dos Atoleiros. Parabéns aos aficionados de Cabeça de Vide, porque no próximo dia 6 passam precisamente 18 anos sobre o dia em que foi reinaugurada a Praça de Touros desta vila do Conselho de Fronteira. A Dona Maria do Carmo Comédias Atanásio, aquela senhora que é lá zeladora da Igreja de São Lourenço, aniversário no próximo dia 6 de abril. Agora vamos dar um pulo até Braga. O doutor Jorge Lage, que é um estudioso da castanha do castanheiro, tem vindo aqui a Porto Alegre. Temos aqui feito algumas digressões ali para a zona do Porto da Espada, São Julião, Sim. Castelo de Vide, Maravão, etc. Aniversário no próximo dia 6 de abril. E até penso que já aqui trouxe um livro que ele tem sobre a história da Maria Castanha.
Já, sim, senhora.
Agora, damos parabéns a um jovem que promete ser um nome grande na equitação, Miguel Romão Tavares, aniversário no próximo dia 7 de abril. Nosso amigo Zanab, tem terras de Angola, aniversário do filho Xavier, no próximo dia 7 de abril. E para terminarmos, estamos sobre a hora, hoje falámos demais nos períodos precedentes, para Cabeça de Vide, o engenheiro Ricardo Batista Palmeiro Mota, aniversário no próximo dia 8 de abril. Amigo César, damos por terminado o nosso tempo, está mesmo no fim. Todos desejamos uma Santa Páscoa e que todos, na verdade, consigam sentir esta alegria da ressurreição de Cristo. para todos, repete-se estes votos de boas festas, e 2 a 8 dias temos encontro marcado, se Deus quiser, à mesma hora, e cá estaremos para conversar mais uma vez. No próximo domingo é já o Domingo da Misericórdia, que foi instituído pelo Papa João Paulo II, e também falar-se-á sobre isso. Portanto, não nos esqueçamos de também comer as amêndoas, faz parte comer amêndoas, faz parte comer o folar, tudo isso faz parte, e tudo isso é preciso à nossa condição de homens. Nós somos homens, não somos anjos, somos homens, estamos no mundo, mas não esqueçamos o principal, que é a ressurreição de Cristo. Um abraço para todos e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.
Até 2 a 8 dias, uma feliz Páscoa.